Evangelho de Mateus, capítulo número 27, versículo 17. Diz assim o Senhor: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Vou ler novamente. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Livro de Gálatas, capítulo número 3, versículo número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aleluia. Feche seus olhos agora e vamos orar, irmãos. Rei da glória e Senhor deste lugar, papai, é no nome de Jesus Cristo que nós agora te buscamos, Senhor da glória, sabendo que tu estás aqui, Senhor. Te peço, Senhor, revela-nos agora o teu poder através da tua palavra, Senhor. Revela a tua igreja, Senhor, a tua igreja, Senhor, o teu grande poder agora, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor, que nós sejamos edificados, curados, libertos, Senhor da glória, pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é vida, a tua palavra, Senhor da glória, é poder, Senhor, a tua palavra, Senhor da glória, Pai, nos traz entendimento, Senhor da glória, Pai, que nós possamos agora entender, Senhor, a tua voz, ouvir, Senhor da glória, as tuas palavras, Senhor. Para a glória do teu santo nome é que eu oro, Senhor, e eu te peço, Senhor, que os meus lábios agora, Senhor, sejam tocados por ti, pela tua misericórdia, Senhor. Toca nos meus lábios agora, Espírito bendito de Deus, aleluia. Toca, Senhor, nos meus lábios, Senhor, para que a tua igreja seja edificada agora, para a glória do teu santo nome, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Papai amado, glorifica agora, Senhor, o teu nome, para a glória de Jesus. Amém, meu Senhor. Graças a Deus, Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, você ouviu a palavra do Senhor? Certa vez, Jesus Cristo ali já tinha sido traído, já tinha sido levado à presença de Pilatos. Pilatos era um governador. Pilatos governava ali em Jerusalém, ele tinha autoridade do governo romano. Você sabe que Israel, ele foi invadido pelo Império Romano. O Império Romano ali lutou e conquistou ali soberania sobre Israel, e eles governavam ali Israel, ou seja, Israel estava sob o comando ali dos romanos, do Império Romano, de César, que era imperador de Roma. Roma era uma nação, não é como hoje que Roma era Itália, né? Roma era uma nação, Roma é uma cidade da Itália, né? E Roma era uma nação dominadora, uma nação conquistadora, como foi a Babilônia, né? Como foi o Império Assírio, né? E diversos outros impérios que tiveram de tempos em tempos ali sobre a humanidade. E nós vemos aqui, irmãos amados, que Pilatos, governador ali de Jerusalém, ele tinha autoridade para condenar e levar à morte um homem. Os sacerdotes já não tinham mais essa autoridade. A lei de Moisés concedeu aos sacerdotes a autoridade para o quê? Matar pessoas segundo a lei de Deus. Mas essa autoridade foi tirada quando o imperador de Roma, quando o Império Romano dominou ali Israel. E somente quem tinha autoridade ali para decretar a morte de um homem era o governador ali que reinava naquele lugar, que dominava sobre aquele lugar. E esse homem era chamado Pilatos. E você sabe, os sacerdotes levaram Jesus até a presença deste homem e apresentaram todas as acusações que existiam sobre Jesus. Eles diziam que Jesus Cristo era um homem que estava ali proclamando a rebeldia do povo judeu em relação ao Império Romano. E nós sabemos, irmãos, que toda a artimanha, tudo aquilo que foi montado, toda a sorte de acusações que foi dada a Jesus Cristo, né? Tinha de tudo, né? De tudo demoníaco, e nada, obviamente, de Deus. Tudo aconteceu como não poderia acontecer, porque Jesus Cristo não poderia ter sido preso de noite, Jesus Cristo não poderia ter sido julgado de madrugada, segundo as leis do próprio povo judeu, Jesus Cristo não poderia receber aquela acusação, porque os próprios judeus, os próprios sacerdotes, queriam a queda do Império Romano, e eles se usaram de todos os subterfúgios demoníacos para que pudessem ter intento em relação às suas causas. Em relação àquilo que eles queriam em relação a Jesus. Pagaram suborno a um homem, Judas Iscariotes, para que Judas acusasse ali, aliás, dissesse aonde Jesus Cristo estava. E nós, irmãos, percebemos quantas coisas ruins acontecem no meio do povo de Deus, no meio do próprio povo de Deus, por causa de ações demoníacas. Quantas situações, irmãos, quantas atitudes demoníacas as pessoas que são de Deus ainda estão praticando, tramando coisas terríveis, tramando coisas mirabolantes para que possam obter sucesso nas suas causas, né? Tramando mentiras, tramando armadilhas para, né, o seu irmão, para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus concorrentes, tramando coisas que são, né, terrivelmente contra a palavra de Deus e contra o coração do Senhor. Meus amados, a santidade do povo de Deus deveria, né, deveria banir da nossa vida qualquer atitude que possa ferir o coração de Deus, qualquer atitude que pudesse ali ir contra o poder de Deus. Você sabe disso. Parte da nossa conversão passa por isso. E que nós sejamos pessoas renovadas pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, e que as ações demoníacas, né, as ações do velho homem, que são demoníacas, né, não tenham mais êxito sobre a nossa vida. Então, quando você tiver vontade de amaldiçoar alguém, quando você tiver vontade de brigar com alguém, quando você tiver vontade, né, de estar ali xingando alguém, que você possa entender que essas são atitudes demoníacas, atitudes que não edificam, mas destroem uma vida, principalmente a tua vida. Pode destruir a vida do teu irmão, mas destrói também a tua vida espiritual. E nós precisamos estar bem com Deus, para que nós possamos alcançar de Deus as coisas que são dele. É sempre assim. Nós conquistamos as coisas que são de Deus, irmãos, simplesmente porque nós somos o que? Herdeiros da palavra. Nós somos abençoados de forma natural. Eu sempre falo isso, né? O crente, ele é abençoado naturalmente. É natural. Conforme a palavra de Deus diz, as bênçãos correm atrás de nós. Correm atrás do povo de Deus. Sei que nós necessitemos usar de subterfúgios, qualquer que sejam esses subterfúgios, subterfúgios demoníacos, né? Subterfúgios que não são do Senhor. Eu vou contar uma história aqui que ilustra bem isso. E foi uma pessoa daqui que me contou, não vou contar quem foi, mas foi numa conversa. E a própria pessoa falou: olha, é uma atitude terrível essa. A pessoa tinha um nome sujo e precisava limpar o nome. E aí, de repente, ela pensou assim: eu vou lá, faço um acordo, pago a primeira, limpo o nome, depois não pago mais. Né? Resolvo o meu problema, depois não pago mais, né? E fico com o nome sujo do mesmo jeito, mas resolvo o meu problema que eu estava necessitando. Ou seja, uma atitude demoníaca, uma tramóia que não edifica, uma tramóia, obviamente, que gera uma maldição terrível sobre as nossas vidas. E assim é outras situações que a gente não consegue exemplificar aqui, porque nos falta lembrança, nos falta, né, ali foco, para que nós possamos, né, te dar outros exemplos que podem ser situações que estarão trazendo sobre você tremendas maldições ou coisas terríveis. Você já maquinou coisas assim terríveis? Coisas demoníacas? Sem ao menos você imaginar que você estava tramando coisas demoníacas? Nós devemos estar vigilantes para que nós possamos o quê? Não praticar estas coisas todas. Porque destas coisas, irmãos amados, nós vamos ter que prestar contas neste mundo ainda. né? Porque o nosso Deus não admite determinadas atitudes no meio do seu povo. Enganar, irmãos, não esqueça que Jacó enganou o seu irmão, enganou seu pai, e ele foi enganado durante 20 anos. 20 anos ele foi enganado só para pagar o seu erro de enganar ali aqueles que estavam ao seu redor. E, irmãos, aqueles sacerdotes, eles não tinham o interesse de abençoar a nação. Eles viram os sinais de Jesus, eles viram os milagres, eles ouviram as palavras, eles ouviram as mensagens, eles ouviram ali o poder, eles viram e perceberam o poder de Deus ao seu redor. Ressuscitou, Jesus ressuscitou mortos, curou leprosos, curou cegos, curou aleijados. Jesus curou inúmeras pessoas ali, a mulher de fluxo de sangue. Jesus fez milagres e milagres e milagres, transformou ali pães, transformou ali, multiplicou pães, multiplicou ali os peixes, transformou água em vinho. Alguns dos milagres, libertou pessoas endemoniadas. Mesmo assim, eles não quiseram dar ouvidos ao Senhor. Sabe por quê? A própria Bíblia diz que eles se reuniram e disseram assim: olha, se nós não matarmos esse homem, nós perderemos a nossa autoridade que nós temos sobre o povo. O ego, os interesses do homem foram maiores do que os interesses de Deus. Foram muito maiores do que os interesses de Deus. E eles levaram Jesus para ser julgado. E Pilatos achou estranha aquela história, completamente estranha aquela história. A Bíblia relata que Pilatos achou absurda aquela história. Achou absurdo eles levarem Jesus lá para que Jesus fosse morto. Pilatos achava que Jesus podia ser chicoteado. Pilatos achou que Jesus podia ser ali judiado, né? Com toda a sorte ali de possibilidades que existiam no meio naquela época para castigar uma pessoa que seria supostamente malfeitora. E ele achava um absurdo aqueles homens, os sacerdotes, os judeus, estarem ali pedindo a morte de um homem, sendo esse homem inocente. Porque mesmo naquela época, né, a morte deveria ser assim, uma condenação extrema. Uma condenação extrema. E Pilatos, ele se viu assim tão preocupado com aquela situação, porque a sua esposa tinha tido um sonho e tinha dito para ele: olha, não faça nada com esse homem, que eu tive um sonho terrível envolvendo esse homem. E Pilatos, ele tinha autoridade para condenar e para absolver. E tinha um homem ali que estava preso. Esse homem chamava Jesus Barrabás. Barrabás, ele era ladrão. Barrabás, ele era assassino. Barrabás era um homem que pregava a rebeldia do povo de Israel em relação a Roma. Barrabás era um homem malfeitor. Era um homem que tinha sobre si toda a sorte de acusações terríveis. Assassino, ladrão, a Bíblia chama de salteador, aquele que roubava no meio das estradas, né? Fazia tocaias para roubar as pessoas que estavam viajando nas estradas. Havia matado pessoas. E o que é pior, tinha ali se rebelado contra o povo de Roma, que era justamente a única acusação que eles podiam levar a Pilatos, que Jesus havia praticado, para que ele pudesse dar ouvidos. E Pilatos, você ouviu a palavra? Tinha um costume naquela época de Pilatos, o governador, libertar um povo por causa do dia de Páscoa, porque a Páscoa simboliza a libertação. A Páscoa simboliza, né, que a morte não tem mais autoridade. Simboliza livramento de morte. É isso que significa a Páscoa. A Páscoa foi instituída por Deus, né? No passado, há cerca de 3.500 anos atrás, ou 1.500 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, na 10ª praga, quando Deus disse que iria matar todos os primogênitos, homens ou animais, e ele mandou que o povo de Israel sacrificasse ali um cordeiro, e pegasse o sangue do cordeiro e passasse sobre os umbrais das portas. E quando o Senhor viesse para matar os primogênitos, se ele viesse e visse sobre os umbrais o sangue aspergido, ele passava por cima. É por isso que Páscoa, Páscoa significa passagem, Páscoa significa passar por cima. Ou seja, a Páscoa foi instituída muitos anos antes de Jesus nascer, mas já profetizava Jesus, já profetizava o sangue de Jesus, já profetizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue, né, o sangue que limpa, que livra da morte. O mesmo sangue que simbolizou ali o livramento da morte no meio do povo de Israel é o mesmo sangue que está sobre a nossa vida hoje. Nós aspergimos o sangue sobre nós, né? Aspergimos o sangue de Jesus, lançamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, para que a gente, para que nós, povo de Deus, pudéssemos ser livres da morte. Ou seja, a morte não tem mais autoridade sobre nós, né? A própria Bíblia diz, né? Ô morte, aonde está a tua vitória? Não existe vitória mais, porque nós somos livres, livres da morte, livres do pecado, através do sangue de Jesus Cristo. Por isso que eu digo, né? Nosso Deus é maravilhoso, né? Leia a Bíblia, você vai ver Jesus Cristo em todos os livros da Bíblia. Desde Gênesis até o Apocalipse, você vê Deus focando a palavra dele em Jesus. Você vai ver Jesus sendo citado por Deus em todos os livros, sem exceção, porque o foco de Deus, o poder de Deus, ele é manifesto através do Filho, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. E esse Cristo, irmãos, esse Cristo, ele foi julgado. Foi julgado pelo seu povo. Ele foi julgado pelo seu povo. E Pilatos disse: vocês querem que eu solte? Porque ele tinha autoridade para soltar um preso. Vocês querem que eu solte Barrabás ou vocês querem que eu solte Jesus Cristo? Jesus o Cristo, Jesus o Messias. E a Bíblia diz que os sacerdotes inflamaram o povo para que eles escolhessem a Barrabás, que fosse solto. Um assassino, irmãos. Um ladrão. Um que era o quê? Inimigo da sociedade. Um que trazia malignidade contra a sociedade. Um que trazia malignidade contra o Estado instituído naquela época. Um que não tinha nada de bom, foi escolhido em relação àquele que só pregava o amor e o perdão. Uma escolha terrível, irmãos. Se vocês observarem já esse ponto, se vocês observarem esse ponto de vista, vocês já vão notar a terrível situação que a humanidade já estava envolvida naquela época. A terrível situação que aquele povo já se envolvia naquela época. Eles tinham um objetivo. Os sacerdotes, eles tinham, né, algo que estava dentro deles, que corroía eles. Eles queriam matar o Filho de Deus. Eles queriam destruir o Filho de Deus. Eles queriam destruir as obras de Deus. Eles queriam destruir aquilo que Deus queria construir, conforme o nosso inimigo deseja. Eles estavam fascinados por isso. Eles maquinavam e maquinavam e maquinavam. Eles não esmureceram nem numa situação terrível como essa, ao ponto de escolherem um inimigo da humanidade, um inimigo da nação, um inimigo do povo, para ser solto, para condenarem ali aquele homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você já imaginou essa situação, irmãos? Que coisa deprimente, né? Eu creio que os fatos ali que aconteceram com Jesus, irmãos, Os fatos que aconteceram com Jesus, desde quando Jesus foi ao monte ali para orar, e chorou ali lágrimas de sangue, suor de sangue, pediu para os seus discípulos vigiar durante uma hora, eles não vigiaram, dormiram. Tudo ali, irmão, já começou a demonstrar ali uma situação degradante, completamente degradante. Não é degradante naquele instante, é degradante para a humanidade. Algo marcante, irmãos, que demonstraria ali o espírito do homem, demonstraria ali a fraqueza do homem, demonstraria ali, né, a falta, né, de visão espiritual do homem. Desde quando o Senhor chamou 3 discípulos e pediu, ó, vigiem aí, fiquem vigilantes. E ele foi chorar, irmãos, ele foi lá clamar a Deus, ele foi lá, né, colocar diante de Deus o seu sofrimento, porque ele dizia que a angústia, a Bíblia diz que a angústia que estava no coração de Jesus estava insuportável. E ele foi orar para ser consolado por Deus e falou, vigiem, fiquem aí vigilantes. Talvez Jesus quisesse alguém orando com ele, buscando coisas que eram dele. Chegou lá dormindo, as pessoas dormindo, os 3 apóstolos dormindo. Depois chegou lá Judas Iscariotes e o beijou, demonstrando ali a frieza espiritual, demonstrando ali a falsidade, demonstrando ali a mentira, tudo que acontece nos dias de hoje, irmãos. Porque o povo de Deus hoje, irmãos, tem muitas pessoas traindo Jesus, tem muitas pessoas escolhendo Barrabás nos dias de hoje, né? Tem muitas pessoas escolhendo a malignidade, tem muitas pessoas escolhendo a destruição, tem muitas pessoas escolhendo a maldição, tem muitas pessoas escolhendo o que é ruim, tem muitas pessoas escolhendo hoje essa situação, irmãos. Ainda existe, né, tudo o que aconteceu na Bíblia, tudo está acontecendo nos dias de hoje, sem falta, sem falhas, sem falhas. Infelizmente, né, ainda está acontecendo situações que são idênticas, mas idênticas, irmãos, àquilo que aconteceu naqueles instantes. Pedro, né? Pedro pegou uma faca, né, e arrancou a orelha de um soldado. E Jesus o repreendeu. Porque Jesus não deseja tudo isso. Tudo, né? Toda a situação degradante da humanidade. Eu penso que foi mostrada ali em alguns versículos da Bíblia, mostrando ali com clareza todo o sentimento do ser humano. Até Pedro. Pedro, quando Jesus falou assim, olha, o filho do homem vai ser preso. E Pedro falou assim, eu vou junto, aonde tu fores eu vou. E Jesus falou assim, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro falou assim, não vou. Se eu tiver que morrer por tua causa, Senhor, eu morrerei. Falou assim. E aí, Jesus foi preso. Negou 3 vezes, o galo cantou. E ele, quando o galo cantou, ele caiu em si. Acho que foi como Davi, né? Davi, quando estava ali em frente ao profeta Natã, quando Natã foi dizer a ele que ele estava pecando, adulterou e mandou matar o marido de Betseba, né? E ele, quando Natan falou, este homem é você, e ele caiu em si. Eu acho que Pedro também foi a mesma situação. O galo cantou, ele lembrou da profecia, e ele chorou, diz a Bíblia, chorou amargamente, de arrependimento. Os sacerdotes inflamaram o povo, e o povo pediu para soltarem Barrabás. E não foi só isso que o povo fez, irmãos. Pilatos ainda tentou mais uma vez. E ele falou assim, o que vocês querem que eu faça com Jesus, o chamado Cristo? O que vocês querem que eu faça com esse homem? E o povo começou a pedir, crucifiquem, crucifique, crucifique, crucifique. Nós lemos o texto em Gálatas, e o texto de Gálatas repete uma das leis de Moisés, que dizia que todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, todo aquele que for crucificado, ou aquele que for enforcado é maldito. Era uma lei de Deus. Só ia para a cruz aqueles que tinham cometido pecados, cujo pecado era tão grande que ele era considerado maldito, maldito de Deus. Esta é a lei. E Jesus, irmãos, foi levado à cruz, foi feito maldito. Por que que ele foi feito maldito? Porque ele levou todas as nossas maldições. Foi pregado, sofreu humilhações. Imagina você sendo fortão, sendo ali cuspido na cara, levando tapas no rosto, chicotadas, sendo que você poderia soprar, todas aquelas vidas morrerem. Depois foi crucificado, blasfemaram, disseram a ele: você não é Deus? Livrou tanta gente, olha só, irmãos, como é a humanidade. Dizia: livrou tanta gente, curou tanta gente, viram a glória e os sinais de Deus sobre ele e disseram: por que que não livra a si mesmo? Blasfêmia, tentação. Sofreu na cruz, e lá na cruz ele ainda teve força para salvar um homem, né? Sofrendo, irmãos, pregado na cruz, ainda salvou um homem, né? O ladrão, né? Dois ladrões, um blasfemava contra Jesus e o outro repreendeu o outro ladrão e disse: olha, nós merecemos esse castigo, mas este homem não merece. E ele falou mais: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, Senhor. Tudo que ele podia fazer, aquele homem fez ali. Acho que todo o sentimento que está no coração de Deus em relação a um homem, aquele homem, aquele ladrão fez. Reconheceu a divindade de Jesus. Quando entrares no teu reino, pediu misericórdia, lembra-te de mim. E a resposta do dono da vida, a resposta daquele que tem autoridade, a resposta daquele que pode salvar, só ele pode salvar. Ele disse assim: ainda hoje, tu estarás comigo no meu reino, no paraíso, ele falou. Ainda hoje, autoridade máxima para perdoar pecados, para curar, para libertar, autoridade máxima para, né, lançar sobre nós o poder de Deus. Esta autoridade que estava na cruz. Eu estava ouvindo televisão esses dias atrás, eu não sei que pregador que foi, ou estava lendo, não sei bem onde eu vi. Eu vi assim uma frase, ouvi, ou li, né? Não lembro agora, de uma pessoa que falava assim que Jesus, em determinado momento, se você se lembrar do texto bíblico, você vai lembrar que ele falou assim: Eloí, Eloí, clamou a Deus e disse: por que me abandonaste? Por que me abandonaste? E eu li uma teoria, né, que dizia que Deus, naquele instante, virou o rosto para não ver o sofrimento do filho, né? E é interessante mesmo, porque jamais Deus abandona alguém, né? Jamais Deus deixa, né, a nossa vida à mercê das trevas. Jamais. Mas eu penso que o sofrimento de Jesus ali era tão grande, mas era tão grande, que ele tinha ali a sensação de que ele estava ali desguarnecido. Não que ele estivesse, eu creio que ele sabia tudo o que estava acontecendo. Mas o homem, né, o sentimento do homem, levava a esse pensamento. Quando na verdade, tudo estava ali nos planos de Deus, tudo estava nas mãos do Senhor, tudo estava sob o controle de Deus. Irmãos amados, não subestime nosso Deus. Não subestime aquilo que acontece na tua vida, porque o nosso Deus, irmãos, ele suportou o sofrimento do seu filho. Ele suportou o sofrimento do seu filho para que nós fôssemos abençoados. Não despreze as coisas que são de Deus sobre a tua vida, porque Deus sabe tudo aquilo que você tem que passar nesse mundo para ser melhor a Ele. Deus sabe tudo aquilo que você tem que viver neste mundo para ser tratado, ensinado, curado, liberto, né? Para que você esteja na presença dEle como Ele quer. Não subestime o poder de Deus na tua vida, eu sempre falo. Nós devemos declarar, dizer, né? E meditar e considerar no nosso coração que Deus é a autoridade sobre a nossa vida e dizer: Satanás não tem autoridade sobre a minha vida, Deus é a autoridade sobre a minha vida. Se ele é autoridade na tua vida, se o diabo não tem autoridade na tua vida, é sinal de que tudo que você está vivendo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Por mais difícil que esteja a tua situação, considere que Deus está cuidando da tua situação. Considere que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele falou. Eu creio em Deus, irmãos. Eu creio na palavra do Senhor, na palavra infalível do nosso Deus. Na palavra infalível, infalível, jamais falhará. Jamais falhará, você pode confiar. Não acredite em mim não. Acredite na palavra, acredite no nosso Deus. Acredite naquilo que ele falou. Acredite no infalível, acredite naquele que não mente. Acredite naquele que jamais deixará de cumprir a sua palavra. Acredite nele, porque ele não falhará. Você pode dar crédito à palavra do Senhor. Dê crédito à pregação do Senhor, né? O próprio Senhor Jesus disse certa vez, né? Quem deu crédito à nossa pregação, Senhor? Deus falando com Jesus? Eu dei crédito. Você deu crédito à pregação do Senhor. Não deixe de lado aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Viva o poder de Deus sempre. Rejeite Barrabás. Rejeite Barrabás. Ignore Barrabás. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Escolha nas tuas atitudes, nas tuas decisões, nos teus pensamentos. Escolha no teu coração. Escolha Jesus. Escolha o bom pastor. Escolha, né, o Senhor. Escolha o enviado de Deus, o ungido de Deus. Cristo significa ungido, né? Messias significa ungido. Ungido de Deus. Jesus, Cristo, Jesus, o ungido. O ungido de Deus. Escolha. Você tem. O que você vai fazer amanhã? Você vai trabalhar amanhã? Você vai ter decisões a tomar amanhã? Você vai ter que escolher entre o mundano e o santo? Você vai ter que escolher entre mentir ou falar a verdade? Você vai ter que escolher entre enganar ou viver a verdade de Deus? Escolha Cristo. Escolha o Senhor. Não escolha Barrabás. Não escolha a destruição. Não escolha o inimigo. Não escolha o destruidor. Não escolha aquele que pode destruir a tua vida. Não escolha o teu inimigo. Não viva ao lado do teu inimigo. Viva ao lado daquele que te deu vida e vida em abundância. Viva ao lado daquele que te mostrou milagres. Viva ao lado daquele que te resgatou, te curou, te libertou. Viva ao lado daquele que te mostrou as maravilhas de Deus já. Viva ao lado daquele que se manifestou em você através do Espírito Santo. Viva este. Viva o Senhor, que criou o céu e criou a terra. Viva Jesus, que é o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Viva este homem todos os dias, todos os instantes da tua vida, e você verá a recompensa da tua atitude, e você verá aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você verá atitudes demoníacas. Deixa para os demônios. Deixa para os demônios. Hoje eu tive um sonho, irmãos. Tive um sonho. E eu estava assim num lugar. Estava eu e minha família num lugar descampado. De longe assim, irmãos. Olha só que sonho estranho. De longe assim, tinha um monte de leões. Leões machos e leões fêmeas. E você sabe que quem caça, né? É a leoa, né? Você sabia disso? O macho fica só ali na dele. A leoa é que caça? É a leoa que caça, hein? É. Vou ficar na boa dela. Vamos lá, né? Bicho inteligente, né? Ai, ai, ai. Eu vi um monte de leoas e um monte de leões. E é interessante, irmãos, que eu vi de longe assim, né? E eu pensei assim, já pensou se esses leões vierem até aqui? Que não tinha nenhuma proteção, irmão. Sabe quando você está num campo? Eu estava numa casa, era uma casa, não tinha grades, não tinha muros, não tinha cerca, não tinha nada. E aí, aquele monte de leões, e eu pensei assim, já pensou se esses leões vierem aqui? Né? Aí quando eu pensei, irmão, quando eu pensei assim, no sonho, né? Um leão olhou lá de longe. Aí eu pensei assim, é a leoa que caça. E aí, irmãos, o leão veio. O leão veio, e veio, e veio. E eu olhando o leão, eu falei, meu Deus do céu, o leão. E o leão veio, e correu, 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 e eu estava assim com a minha família, assim, e de repente o leão veio, e eu falei assim, em nome de Jesus Cristo, vá embora. E o leão, ele se aproximava assim, e ele não podia abrir a boca. Ele não abria a boca, e eu ali com muito medo, né? Medo do leão. Porque o leão passava assim, muito perto, e eu ordenando, vá embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. E de repente o leão veio e ele imprensou o meu corpo com o corpo dele. Ele não podia fazer nada. Ele não podia fazer nada. Mas ele imprensou o corpo dele no meu corpo assim. Porque ele estava tentando agir contra a minha vida. E em determinado momento aquele leão deu a volta. E foi indo, e observando. Ele se afastava, mas observava. E aí eu procurava refúgio, né? Falei assim, vamos ali para o outro lado, que é mais seguro. Né? E o leão, mais afastado, observava, observava e observava. Eu me lembrei daquela passagem bíblica, né? Que a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. A Bíblia diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, o teu inimigo é astuto. O teu inimigo, ele quer te destruir. Ele quer te destruir. O teu inimigo, ele deseja o pior para a tua vida. E ele trabalha para isso. No menor vacilo, na brecha que você dá, ele abre a boca e abocanha muitas vezes aquilo que é precioso a você. Às vezes, ele só não consegue te matar porque Deus não deixa, mas ele age de forma terrível contra a tua vida. Numa brecha, numa circunstância que você dê a ele, ele invade, ou ele né, lança a pata maldita dele, ou ele abocanha algo da tua vida. Fique alerta, irmãos. No menor vacilo, né, ele pode te prejudicar. Ele não tem autoridade sobre a tua vida, desde que você não dê autoridade a ele. Deus não deu autoridade a ele sobre a tua vida, mas você tem o poder de dar autoridade a ele. Não faça isso. Não faça isso. Deixe ele aonde ele tem que estar. Fugindo de você, né? Fugindo de você. Te observando, porque ele faz isso mesmo. Porque ele não consegue ler a tua mente. Ele te observa. E observa ali e observa aqui. Observa os teus desejos. Observa as tuas atitudes. Observa as tuas palavras. Para que numa brecha ele avance e você nem perceba que ele está ali ao teu redor. É assim que ele trabalha, irmãos. E esse sonho me deu essa nítida impressão, me deu essa nítida visão, né? Porque mais que eu mandasse ele embora, ele resistia. O máximo que ele fez foi se afastar. Se afastar. E é assim, porque a Bíblia diz que seria assim. Alvos dele. Somos todos nós. Que você possa entender isso. Que você possa tratar isso na tua vida. E que você possa ser o vitorioso de Deus. Para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? Não tenha medo do leão, não, viu? Né? Não tenha medo dele, não. Que ele faz uns gracinhas ali ao teu redor, como ele fez ali ao meu redor. Mas não pode. Ele pode te assustar. Mas agir contra ti, ele não pode. Desde que você não tenha escolhido o Barrabás. Nós vamos orar agora, irmãos. E pedir a Deus que revista você de unção. Porque nós precisamos de unção. A unção, irmãos, tem vários efeitos na nossa vida. A Bíblia diz que a unção representa a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida? A Bíblia diz que o Consolador, né, ele nos consola, ele nos ensina, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que nós temos que fazer, ele nos dá entendimento. A presença de Deus na nossa vida, irmãos, né, gera as coisas que são de Deus em nós, deseja gerar as coisas que são de Deus em nós. Essa é a obra do Espírito Santo, né? Fazer com que Deus esteja dentro de nós, sendo o quê? Ouvido por nós, sendo ali desejado por nós. Muitos têm o Espírito Santo de Deus já na sua vida, mas não têm dado espaço ao Espírito Santo de Deus, não têm dado espaço para a operação do Senhor, porque talvez o homem ainda fale muito alto, talvez a alma, a personalidade ainda seja o comandante, né? A personalidade ainda seja o comandante. Quando nós temos que nos colocarmos no chão, a nossa personalidade, o nosso ego, o nosso intelecto, que é a alma é tudo isso, são os teus desejos, a tua personalidade, o teu intelecto, os teus trejeitos, é a tua alma, isso tudo, irmãos, tem que estar no chão em relação a Deus. Em relação a Deus. É o Espírito, o teu Espírito, é que tem que ter contato com o Espírito Santo, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Deseja Deus, quer Deus. Quanto mais espaço você dá para o teu Espírito, mais perto de Deus você está. E mais o Espírito Santo de Deus vai te orientar, vai falar contigo. Mas o Espírito Santo de Deus vai derramar o seu óleo sobre a tua vida. E creia, você precisa disso. Volto a dizer, deixe o velho homem para trás e se revista do novo homem, para a glória do Senhor. Fique de pé, vamos orarmos.